Glórias a Deus. Continuamos no Evangelho de Lucas, Lucas 22, versículos 1 a 38. Eu quero falar hoje sobre os últimos ensinos do Senhor Jesus. Ele está chegando no fim da sua missão redentora como homem na terra. E ele vai deixando ensinos poderosos para nós. Nesse texto do capítulo 22, 1 a 38, aparentemente nós vemos somente fatos históricos. Na verdade, Jesus está deixando registrado os seus últimos ensinos, ensinos poderosos para a nossa vida diária. No nosso dia a dia, por aí, nós olhamos para os animais e vemos que eles têm uma vida perfeita, um sistema de vida perfeito. Eles sabem o que devem fazer, como fazer e com precisão. Isso porque Deus os criou perfeitos e irracionais, programados para agirem sempre nesta perfeição. Você já ouviu um canarinho estar cantando? Ninguém precisa estar regendo o seu cântico. Ninguém precisa estar ensinando ele a cantar. Ele canta com perfeição. E não há quem não fique admirado do canto de um canarinho ou de qualquer outra ave ou do comportamento de qualquer outro animal. Eles são perfeitos, mas são irracionais. Deus também fez o ser humano perfeito, mas fez o ser humano inteligente. E esta inteligência é para o homem escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Escolher servir a Deus ou as trevas. E Jesus viveu até o seu último momento, inclusive na cruz, deixando ensinos vitais para nós, para que nós estejamos imitando ao Senhor Jesus no nosso viver diário. Estes últimos ensinos do Senhor Jesus são poderosos para nós. Nós precisamos ser imitadores do Senhor Jesus. À medida que for aplicando esses ensinos, irei lendo pequenas porções desse texto. Primeiro, Jesus ensina que as pessoas rebeldes e traiçoeiras são tomadas para o serviço de Satanás. Nós vemos isso até o versículo 6. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Nós vemos que até então tudo ia muito bem para se cumprirem as profecias. Estava próximo o dia da redenção. E esse dia, escolhido por Deus, era o dia da celebração da Páscoa. E Jesus estava ciente que, ao aproximar-se o dia da redenção, aproximava-se o dia da sua morte. Mas ele sabia que, no poder do Espírito Santo, ele estava pronto para obedecer somente ao Pai, porque com a sua morte e ressurreição, ele estaria implantando o tempo da graça. Tempo da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Jesus, a todo momento, ele ouvia a fúria de Satanás e suas legiões das trevas, mas ele ouvia cânticos de vitória e visualizava as multidões dos redimidos no seu sangue, conforme as profecias anunciadas desde séculos antes. Jesus, ele estava vivendo os tempos finais. E o inferno se alvoroça contra ele. Vemos isso no versículo 2. O povo que se dizia ser povo de Deus tramava contra Jesus, contra Deus, contra o reino de Deus, para tirar-lhe a vida. João 1,11 diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. E estava se cumprindo. Estava se cumprindo aquele momento terrível para Jesus, mas imensamente poderoso, vitorioso contra os poderes das trevas. Poderoso para a libertação das vidas que eram escravas nas mãos do maligno, nas mãos dos poderes das trevas. Satanás, desde a sua derrota no deserto, ele pensava derrotar o Senhor Jesus no deserto. Lucas 4, 1 a 14. Mas Jesus o derrotou pelo poder do Espírito Santo, usando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas Satanás consegue entrar num dos discípulos de Jesus. Ele insistiu, insistiu, até que conseguiu entrar num dos discípulos de Jesus. E Judas permitiu isto, porque ele era rebelde, ele era desobediente, ele era avarento, ele era cobiçoso, ele era um decepcionado com as coisas do reino. Ele fez isso por quê? Será que porque ele queria Jesus no trono de Israel como rei de Israel? Será que porque ele não acreditava no Jesus redentor, espiritual, no trono sobrenatural à direita do Pai? Ele fez isso porque ele era rebelde. Ele queria ser usado por Satanás, porque ele deixou Satanás entrar nele. Deixou Satanás possuí-lo. Versículos 3 e 4, está bem claro. Satanás entrou em Judas. E ele foi entender-se com as autoridades. Quando alguém deixa Satanás entrar na sua vida, ele vai entender-se para tramar o que é mal. Porque o inimigo, a única coisa que ele sabe fazer, matar, roubar e destruir. Ele é um saqueador. Mas quem foi entender-se com as autoridades? Com as autoridades espirituais de Israel? Foi Satanás ou foi Judas? Foi Satanás. Judas deixou Satanás entrar no seu corpo. Satanás precisa de um corpo para fazer as obras das trevas. Precisa de um escravo. Ele precisa montar no pescoço de alguém e dominar e fazer o que ele bem entende. E foi isso que aconteceu. Ele usou o corpo de Judas, porque Judas estava possesso, para ir e negociar a vida do Mestre Jesus. Foi entender-se com as autoridades de Israel. Satanás necessita de um corpo. E qualquer um de nós, se vacilarmos, se não formos vigilantes, caímos no mesmo risco mortal que caiu Judas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo como o Senhor Jesus. Precisamos andar no poder do Espírito Santo, em obediência à palavra, para que não sejamos rebeldes, para que não sejamos covil de demônios, para que o inimigo não venha estabelecer morada em nós, mas somente o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós precisamos ser templo do Espírito Santo e não covil para a morada do inimigo, dos poderes das trevas. E Judas, possesso, conforme o versículo 5, ali acontece uma reunião infernal, demônios e homens, Satanás e homens. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Uma reunião infernal. Por quê? Porque um homem decidiu entregar o seu corpo para a habitação do inimigo, do reino de Deus, inimigo de Deus, do Senhor Jesus, nosso inimigo. Judas concordou, diz o versículo 6, e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Judas, ele estava vivendo no pecado. Por isto que Satanás entrou nele para fazer o serviço traiçoeiro e bem planejado. Ele planejou tudo no poder das trevas. Então eles se alegraram com a atitude de Judas. E Judas, cuidadosamente, buscava uma boa ocasião. Vejam bem como os filhos das trevas agem, como os poderes das trevas agem. Buscam uma boa ocasião para derrubar, se possível, os eleitos. Eles estão assim, espreitando na nossa vida, buscando uma boa ocasião. E nós precisamos estar bem firmados com Deus, 24 horas na presença do Senhor, para que o inimigo não ache esta boa ocasião. Será um dia terrível para quem permitir esta boa ocasião ao inimigo, porque daí o inimigo usa para fazer o seu serviço sujo através da pessoa que ele possui. Últimos ensinos do Senhor Jesus. Então nós vemos que pessoas rebeldes e traiçoeiras são tomadas para o serviço de Satanás. Mas Jesus também nos ensina que Satanás não tem poder para impedir os planos de Deus. Esta que é a parte maravilhosa. Quando nós estamos harmonizados com a vontade de Deus, com os planos de Deus, Satanás não tem poder para impedir os planos de Deus. E nós vemos isto acontecendo com o Senhor Jesus e com aqueles discípulos que estavam em obediência. Versículo 7 em diante, nós vemos isto acontecendo, vemos todo esse desfecho. Nós vemos que a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é imutável. Se nós concordamos com esta vontade de Deus, só bênçãos acontecem. Satanás não tem poder para impedir as bênçãos de Deus na nossa vida quando nós concordamos com as bênçãos de Deus, com a vontade de Deus. A obra de Deus acontece. Satanás não tem poder para impedir os planos de Deus. Agora, na vida do rebelde, entra Satanás, como vimos no versículo 3. Mas na vida do obediente, entra o Espírito Santo de Deus, como vemos a experiência de Jesus, Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, derrota Satanás e derrotou sempre, até o último momento da sua vida na terra. Versículos 7 a 13 diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aonde é? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, preparado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Olha a providência divina, um sinal inegável. Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Quem que carregava o cântaro de água normalmente na cabeça? Eram as mulheres. Não se via homem com cântaro de água. Deus preparou, e este homem deveria ser seguido. A providência de Deus, e o inimigo não pode impedir. Chegou o dia da nova aliança. Satanás não tem poder para impedir os planos de Deus. Era uma festa muito importante, o dia da Páscoa. Os judeus vinham de todas as partes. E este foi o dia escolhido pelo Senhor Deus, para cumprir a sua promessa salvadora, a sua promessa redentora, através do seu Filho, o Cristo, o ungido Jesus. Satanás não tem poder. Tudo acontece conforme a direção de Deus. Deus deixa tudo muito bem definido. Deus dá a direção completa quando se está em obediência à sua vontade. Quando se está em comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus no poder do Espírito Santo. Ele diz, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, olha a obediência dos discípulos. E indo, eles foram. Eles não questionaram. Tudo encontraram como Jesus lhes dissera. E prepararam a Páscoa da Velha Aliança. Nos versículos 14 a 18 nós vemos os cuidados de Deus quanto a essa hora que era chegada. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Chegada a hora da nova aliança. Satanás não tem poder para impedir. Quando se está em obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso, quando se está em obediência aos seus mandamentos. Esta foi a hora escolhida. Na soberania de Deus, conforme a vontade de Deus, para que na mesa da santa tradição da velha aliança, Jesus se apresentasse como Cordeiro, puro, imaculado, perfeito para o sacrifício da nova aliança. Que lindo isto! Um momento de transição. E nós vemos que ali começou, na mesma mesa, a mudança de ritual. Antes um cordeiro, um animal, sangue derramado, carne servindo de alimento. E daí Jesus anuncia o início da nova aliança. Versículo 19. Jesus orou, partiu o pão. Satanás, totalmente sem poder para impedir esta graciosa manifestação da graça, da salvação, da redenção de Deus em Cristo Jesus. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O cordeiro animal saiu da mesa. Na mesma mesa, mudando o ritual, é apresentado o corpo de Cristo, representado pelo pão. Era chegada a hora do sacrifício. Não o sacrifício com derramamento de sangue de animais, de cordeiros, mas derramando sangue do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. A tradição da mesa da Páscoa, ela era celebrada desde quando saíram do Egito. O sangue libertador, o sangue protetor, foi colocado para proteger aquele povo que saía da escravidão. Este sacrifício, dele era tomado a carne e servia de ceia, de alimento para a família. E com esta comunhão no Cordeiro, era avivada a fé do povo de Deus. Havia um reavivamento. Mas a partir daquela hora, substitui o cordeiro animal pelo cordeiro de Deus. O Filho de Deus passa a ser o sacrifício. O sangue do Senhor Jesus é derramado em favor de nós. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós, diz o Senhor Jesus. Que poderoso este momento. A mesma mesa. Deus continua na manifestação da sua fidelidade em relação à salvação do seu povo. No Velho Testamento, ele salvava através do ritual estabelecido para aquele momento. No Novo Testamento, Jesus vem e faz a transição. E hoje nós vivemos esta transição, o tempo da graça. Não precisa mais sangue de animais. O sangue do Senhor Jesus foi derramado uma única vez para nos purificar de todo o pecado. No sangue de Jesus nós temos perdão e purificação. Esta é a nova aliança. A mesa continua sendo servida. O Senhor continua sendo o mesmo. O sistema sacrificial continua sendo o mesmo. Carne e sangue. E nós precisamos apenas obedecer. E Satanás não pode impedir os planos de Deus. Isto que é maravilhoso. Isto que é poderoso. Livramento do pecado e da morte. Isso é o que nós temos na carne e no sangue do Senhor Jesus. Mas nós precisamos querer. Nós somos perfeitos, inteligentes. Mas precisamos usar esta perfeição, esta inteligência, para louvor e glória do Senhor, em obediência aos seus mandamentos. Não adianta cantarmos lindo como um canarinho se não obedecermos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Esta é a diferença. Nós precisamos escolher, decidir, seguir o exemplo do Senhor Jesus, obedecer integralmente à vontade de Deus, conforme o exemplo do Senhor Jesus. E nós vivemos esse tempo da graça. E Satanás não tem poder para impedir quando estamos em obediência à vontade de Deus. Ele não tem nenhum poder, não tem nenhuma autoridade, porque nós estamos vivendo toda a autoridade de Deus em Cristo Jesus contra os poderes das trevas. Versículos 21 a 23 diz assim: todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Satanás havia entrado em Judas. Judas estava possesso de Satanás, na mesa com Jesus e os outros 11. Mas Satanás, mesmo estando na mesa, no corpo de Judas, não tem poder para impedir aquele momento. Vejam o poder que há quando estamos em Cristo, quando estamos em obediência. Era necessário que assim acontecesse para se cumprir a nova aliança. Jesus, certa vez, ele ensina que a igreja é como uma seara. A seara, no meio dela, a seara de trigo, ali cresce também o joio. E no meio da igreja, muitas vezes, há joio. Mas este joio não tem poder para impedir os planos de Deus. Quando nós somos autênticos crentes, autênticos adoradores do Senhor, adoradores que adorem em espírito e em verdade. Versículos 24 a 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa do meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Judas havia quebrado a unidade. Judas estava possesso. E o diabo, por causa dessa quebra de unidade, tenta armar uma grande confusão, lançando vaidade, orgulho, hipocrisia no coração dos outros. Daí Jesus sabiamente adverte: é tempo de servir, é tempo de se humilhar, depois virá a exaltação. O melhor no reino do Pai, no reino de Deus, é quem mais serve. Eu vim para servir. Parem com esta bobagem de querer ser o maior. Porque quem exalta é o Senhor. Vocês estão querendo se exaltar. O diabo estava rugindo como leão, mas não era leão. Ele havia tragado Judas e queria tragar os demais. Por isso que Jesus alerta: cuidado com esta soberba, com este orgulho, com esta vaidade. Cuidado quando alguém quebra a unidade na comunhão santa. Quando alguém começa a ser hospedeiro de espíritos malignos, traz atrapalhos para a igreja, traz atrapalhos para a comunhão. Por isso que nós precisamos sempre estar orando uns pelos outros, para que o inimigo não traga maiores danos. E nos versículos 31 a 34 nós vemos o conselho que o Senhor Jesus dá a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Nós vemos a sabedoria de Jesus alertando Pedro, que era sincero, que era ainda um tanto afoito nas coisas do reino, não sabia separar direito ainda as questões do reino, e alerta da sua fraqueza. Pedro ainda não havia entendido que as coisas de Deus não são por força. As coisas de Deus são pelo poder do Espírito, como diz Zacarias 4:6. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito do Senhor. E ele alerta: Satanás vos reclamou. Eu roguei por ti. Veja bem, Jesus, sabendo das investidas do maligno, ele diz: eu roguei por ti, mas tem uma condição: quando te converteres, quando te arrependeres do pecado, ajuda os demais, fortalece os demais. E nós precisamos estar nessa prática de estarmos rogando uns pelos outros, para que sejamos fortalecidos. E isso tem poder, isso impede a obra do maligno. É unidade na igreja. Versículos 35 a 38. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Olha que jeito poderoso de Jesus alertar os seus. Que jeito sábio. Jesus está dizendo: a partir de agora, a partir da morte dele, ele está dizendo, a guerra fica declarada. Precisa se defender. Ele está dizendo, a espada é mais importante que a capa. A capa era algo muito precioso naquela região, como é hoje ainda. Muito calor durante o dia e muito frio à noite. A capa era fundamental na vida do povo daquele tempo. Ele está dizendo, a defesa do reino é mais importante do que bens materiais. Ele está dizendo, guerrear pelo sobrenatural é mais importante do que obter bens. Ele não está falando para saírem passando a espada nos inimigos. Tanto que ele repreendeu quando um dos seus seguidores cortou a orelha de um soldado. E ele operou um milagre na hora e a orelha ficou boa. Então ele está falando figuradamente, mas uma linguagem que eles compreendiam muito bem. Jesus está dizendo para nós, é guerra constante. E nós sabemos hoje que a espada é a espada do Espírito, é o poder da palavra, Hebreus 4:12. É agirmos no poder do Espírito Santo, em obediência à palavra, em obediência ao Senhor nosso Deus. Jesus nos alerta. E quem é sábio recebe as exortações com sabedoria e obedece, segue as exortações, segue os conselhos. Jesus alerta, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. E Jesus estava falando das profecias. Isaías 53, 12, por exemplo, diz assim, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E nós sabemos que foi exatamente isso que Jesus viveu até o seu último momento. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Glórias a Deus, porque Jesus foi obediente até o fim e cumpriu tudo para fazer a vontade do Pai. Satanás não tem poder para impedir os planos de Deus. Jesus ensina isso claramente para nós. Mas você pode impedir os planos de Deus. Ué, mas eu tenho tanto poder assim? Alguém perguntaria? É o poder da obediência ou da rebeldia. O poder da obediência impede a ação de Satanás. O poder da rebeldia impede os planos de Deus na vida do ser humano. Então nós precisamos tomar cuidado. Satanás não tem poder, mas o ser humano, pelo seu livre-arbítrio, tem o poder de impedir os planos de Deus na sua vida, pela rebeldia. Misericórdia por aqueles que se rebelam, porque a destruição e morte é juízo. Glórias a Deus, porque o seu Filho Jesus deixa ensinos poderosos para nós. Dois ensinos fundamentais ele deixa aqui. Que os rebeldes e traiçoeiros são tomados para o serviço de Satanás. E ele deixa o ensino também bem claro, que Satanás não tem poder para impedir os planos de Deus, mas quando estamos em obediência à vontade de Deus. Os rebeldes permitem que Satanás entre na sua vida para realizar as obras das trevas. Foi o que aconteceu com Judas. O maligno precisa de um corpo humano. Ele precisa desesperadamente de um corpo humano para realizar o seu trabalho sujo. As obras das trevas são gerenciadas por Satanás, o príncipe das trevas. E sua finalidade é levar vidas para o seu destino, o inferno. As obras de Deus são salvadoras em Cristo Jesus, livrando o homem do pecado e da morte. Quando nós entramos em concordância com a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, Satanás não tem poder para impedir os planos de Deus na nossa vida. Glórias a Deus por isso, ele não tem poder. Quando andamos lavados, purificados, no nome e no sangue do Senhor Jesus, Satanás não tem poder, nenhum poder. E aí nós vivemos a verdadeira libertação. Se não andarmos debaixo do poder de Deus, salvos e libertos no sangue do Senhor Jesus, nós caímos na escravidão dos poderes das trevas. E isto é terrível. E vocês sabem que uma pessoa escrava pelos poderes das trevas sofre muito. É capacho do inimigo. É humilhada, é maltratada. Sofre todos os tipos de maltratos. Se seguirmos o exemplo da obediência de Jesus, com certeza absoluta, estaremos na vida eterna com Deus Pai. Estaremos na Jerusalém Celestial, porque o nosso lugar lá está garantido pelo Senhor Jesus. Satanás, de muitas maneiras, tentou o Senhor Jesus. Tentou os seus discípulos. Mas ele foi derrotado como? Pela força de cada um? Pela inteligência de cada um? Pela obediência. Inteligentemente, eles decidiram ser obedientes à vontade de Deus. Aí que está o poder do crente. Está no poder do Espírito Santo para impedir toda a obra das trevas. E glórias a Deus por isso. Daí Satanás não tem poder nenhum. Quanto mais próximo do Senhor Deus, mais próximo do Senhor Jesus, mais longe de nós está Satanás e suas legiões. Este é o poder que há na vida do crente, na vida da igreja do Senhor Deus. Versículo 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. É necessário que se cumpra em mim a vontade de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Vocês entenderam isto? É necessário que se cumpra em mim, na vida de cada um de nós, a vontade de Deus. Repita comigo. É necessário que se cumpra em mim a vontade de Deus. Uma pergunta. O que a mim se refere está sendo cumprido? Vamos repetir. O que a mim se refere está sendo cumprido? A resposta cabe a cada um de nós. O Senhor Jesus obedeceu até o fim. Cumpriu tudo o que se referia a Ele até o fim. E nós devemos também seguir este exemplo do Senhor Jesus. Andar nestes ensinos do Senhor Jesus. Amém, igreja?
Amém.
Glórias a Deus.